Pode meme?
Pode meme? Pode!
Pode!
Oi, Eri. Cadê
Oi. Mariana? Poxa, cadê Mariana? Não tá aqui gravando com a gente, não? Ah, rapaz, lembrei. Ela tá fazendo jus a uma das nossas pautas de hoje, né? E seguindo os conselhos de Anitta, Mariana tá fazendo o Enem pra ser uma piranha estudada e não vai participar do podcast de hoje, do episódio de hoje, tá, Cris?
Olha, não, e ainda Mariana está fazendo jus à redação do Enem deste ano, ao tema de redação, que é invisibilidade, e Mariana está invisível no nosso episódio de hoje. É sobre isso, gente, mas vamos deixar esse tempo para Mariana fazer o Enem. Boa sorte no Enem, Mariana, porque como ele bem disse, a gente vai falar daqui a pouquinho, piranha também estuda.
Estuda, piranha estuda e seja...
Isso a gente já mala de palhaço ao vivo.
Isso a gente tá percebendo aqui, que a galera... Mas como que é para você misturar, né, todas essas funções? Porque de alguma forma, uma encontra a outra, né?
E eu quero desejar aí as boas-vindas aos nossos memers que estão aí do outro lado, os nossos memers, né? Que esse aqui é um podcast que tem nível, mas é baixo, e é o primeiro podcast não binário da podosfera brasileira. E aí, antes da gente começar a nossa pauta aqui, né? Vamos para os nossos recadinhos. Gente, obrigado pelos plays, vocês realmente fazem a diferença na nossa vida, né? Seja lá em qual plataforma você escute. Não esquece também de, além de dar o play, de avaliar a gente, deixar o like, dizer que ama, faz qualquer coisa. E aí, Cris, conta pra gente aí que, além dos plays, como é que a nossa comunidade aí, né, pode encontrar a gente? Por onde?
É isso aí, estamos nas redes sociais. É só procurar por PodMeme no Instagram. Estamos agora também na rede mais instagramável da internet. Estamos aí postando vários memes lá pra interagir com os nossos memers. Estamos também no Telegram. Procura a gente no Telegram, temos um grupo lá com todos os nossos members que estão sempre interagindo, mandando memes, falando mal do LinkedIn, dentre outras coisas. Estamos no Twitter, é isso, gente. Estamos dominando todas as plataformas. A dominação mundial vem, hein?
Tá chegando e vamos aqui logo para as manchetes da semana, né, Cris? E aí, a primeira delas é: tô bem, tô zen, entrei na faculdade pelo Enem. Vamos falar dos memes que agitaram o primeiro dia de provas. Se a moda pega, tem funcionário tatuando o logotipo da firma no braço e agitando a rede social profissional com seu relato. Tipo Teco? Toque Stop? Ou Thiago York? Afinal, como se chama a rede social das dancinhas? Se tem uma coisa que o PodMeme gosta, é de treta boa. E teve treta no LinkedIn sobre isso. Vai ter casal separado recebendo prêmio, sim, e a gente conta tudo. Piranhas também estudam, e quem explica isso pra gente é ela, a maior que nós temos, Anitta. Sim, eles voltaram. Vai ter muita pistolagem no Canarinho Pistola, e um dos destaques da semana no Queridinho Foi Bom Pra Você. Dois quadros do PodMeme que ficaram esquecidos no churrasco por alguns episódios. E aí, Cris, vamos logo para o nosso giro de notícias, né? Como foi isso aí, menino? Começa contando.
Bora lá, bora começar com o Enem, que foi uma das principais pautas aí da nossa semana. E é impossível não falar dos memes que agitaram o primeiro dia de prova. Até porque teve candidato fazendo meme e quem não fez o Enem também fez meme, né? Até porque o Enem foi o nosso grande entretenimento desse último final de semana. Mas vamos lá, dá pra dividir esses memes do Enem em memes pré-Enem, memes no dia do Enem, meme pós primeiro dia de Enem. Olha, o que mais teve foram memes. Mas pra começar aqui o nosso papo, vamos aos memes pré-Enem, porque era sexta, sábado, nos dias anteriores à prova, o pessoal já tava lá, fazendo meme pra aliviar a tensão. E é aquela coisa, né, Eri? O Enem era domingo e tem gente o quê? Estudando na véspera. Aí é um problema, né?
Meu Deus do céu, é a sua primeira vez no Enem, né? Como se sente? Tranquila como um vulcão.
Suave como um vulcão. E ó, sobre o Enem, tirando tudo, tá tudo bem.
Meu Deus, teve gente pessimista que já fez o Enem esperando pelo pior. Meu Deus do céu.
E ó, a única referência que algumas pessoas queriam utilizar na redação era Platão, autor da célebre frase "Só sei que nada sei".
Se você não mudar esse seu jeito, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame o Uber?
Meu Deus do céu, teve gente clamando por Léo Dias pra vazar o tema da redação. Pensa...
E a trilogia do Enem, hein? Pânico, caos e medo. Assim de saúde pro Enem.
Meu Deus do céu, e gente querendo tirar nossa nota máxima no Enem, estudando um dia antes da prova. Vai que, né? Nunca se sabe.
Vai que, né? Nessa hora tem que apelar pra todos os santos. E ó, falando em santos, teve até a tropa dos que não estudaram puxando uma oração aí para o milagre acontecer.
Oh, meu Deus do céu, porque se o milagre não acontecer, né? Vai ser o cronograma do primeiro dia. Chorar, chorar, chorar e chorar.
Aham, é chorar antes da prova, durante a prova e depois da prova. E ó, esperando o Enem para passar vergonha e não passar na faculdade, que é o que interessa, né? Em vez, aí os papéis invertem. Em vez de passar na faculdade, vai passar é vergonha.
E assim, né? A gente sabe que o Enem é a grande festa da educação brasileira. Aquele momento onde as pessoas se encontram. E a pergunta que não queria calar era se ia ter after. Onde é o after? Né? Então, esse daí foram giros... Foram os memes aí pré-prova. E aí, aqui
olha,
a gente...
Olha, falando em after, ele, ou o pessoal ia pro bar beber pra chutar o balde, ou ia pra casa chorar. Os dois afters possíveis.
Na dúvida, beba, tá, gente? A gente nem pode estar fazendo apologia ao alcoolismo, coisa do tipo, não é essa a intenção. Mas assim, vai relaxar, ficar de boa. E no primeiro dia de provas, Cris, qual foi o primeiro que tem, o primeiro meme que aparece pra gente aqui?
Era o pessoal saindo do Enem direto pra terapia.
Meu Deus do céu. E outro, e o povo, né, fazendo do Enem do ano, sabendo que no ano que vem vai ter que fazer de novo. Força, guerreiro!
Eita! Não, e detalhe, aí você faz o Enem, aquelas trocentas questões e fica o quê? Se sente como?
Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
E outra, teve assim, né, de tanto que leu a questão e teve gente lendo a questão mais de 500 vezes e não entendendo nada. Meu Deus do céu! Conclusão é que o povo só vai entrar em psicologia como?
Paciente.
E medicina?
Só entra em medicina como cadáver.
Ai, meu Deus do céu. Olha, inclusive até Naro, né, falou que o Enem teria a cara do governo. E não é que teve mesmo. Como foi isso, gente?
Olha, esse foi um dos melhores memes dessa semana, porque assim, ó, ele falou, ele prometeu, ele cumpriu. O Enem teve a cara do governo. Por quê? Porque uma das questões trouxe a letra daquela famosa música.
Ou seja, ele prometeu, ele cumpriu.
O Bolsonaro nunca esteve errado quando disse que a prova seria a cara do governo dele.
Povo marcado, povo feliz.
E a internet agradeceu. E aí, Cris, também tem aquela temida redação, né? Que, obviamente, foi um tema muito sério e que merece... tratar atenção. Qual foi o tema da redação, Cris?
Olha, fazendo jus, né? A invisibilidade de Mariana no nosso episódio de hoje. O tema da redação do Enem foi invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Tema importantíssimo. Inclusive, pegou muita gente de surpresa esse tema, né? Nem os professores de cursinho, esses cursinhos preparatórios para Enem, nem os professores estavam apostando nesse tema. Então, pegou muita gente de surpresa e, claro, pegou quem de surpresa? Os candidatos. E aí que o povo perde a redação, mas não perde a piada.
E quando eu vi o tema da redação desse ano, teve um candidato que disse: ainda bem que não sou você.
E ó, e o candidato que fez o Enem e ainda fez a redação do Enem e ainda criticou o governo na redação, hein? Eita, quero só ver a nota desse candidato.
E outro que levou muito a sério, levou o tema muito a sério, né? Fez jus ao tema. E como era invisibilidade, deixou a metade da redação em branco. Tudo. Ícone.
Não, impossível não ganhar 100, né? Ou seja, tema invisibilidade. Deixou a redação em branco, metade dela.
Perfeitamente.
A nota 100 vem aí. E ó, eu se fosse fazer essa redação, eu só sei que eu ia estar na sala olhando pro lado pra ver se ia ter mais alguém desesperado. Porque eita, tema difícil, hein?
E aqui?
Agora, assim, ó, falando em... Tem gente que adora fórmula, tá? Ele, traz pra nós um modelo ideal de redação pro Enem. Aquele modelo perfeito pra introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que seria?
O PodMeme faz tudo e na introdução a gente sugere que você comece assim: bicha, nem te conto. Já pro desenvolvimento, você coloca, não, o detalhe. E na conclusão, mas quem somos nós para julgar, né? 1000. Redação, nota 1000, se você seguir essa fórmula. E aí... Cris, e por falar em nota 1000 na redação, como é que foi isso, gente? Conta pra gente aí.
Olha, as notas não saíram ainda, mas o PodMeme traz com exclusividade quem tirou nota máxima nessa redação. E pra começar, a primeira nota máxima, a primeira nota 1000, nota 100, sabe-se lá que nota máxima é? Foi pro candidato que começou a introdução com este clássico.
Eu tenho nome e que não tem, sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadã.
Essa propaganda veiculada aí no canal Futura e em outros canais também durante muito tempo, e muitos candidatos lembraram dessa propaganda para utilizar na redação. Quem utilizou e começou a introdução com ela vai tirar o quê? Nota máxima.
1000. Inclusive, até esse meme, quem viralizou no TikTok foi Daniel. Ele apresenta o UmbuCast aí do... Ele é estudante de jornalismo da Universidade Federal lá em Pernambuco. E ele arrasou nesse meme demais. Viralizou. A bicha ganhou seguidores no TikTok, no TokTok, sei lá como é o nome da rede, né? E aí, né? Teve gente ainda que disse o seguinte, ó. Eu falei da importância da certidão de nascimento pra fazer uma pastela na minha redação.
Oh, meu Deus. Ah, não, até porque tem a certidão de nascimento, os detalhes certinho ali do dia nascimento, do dia do nascimento, horário, não tem como fazer mapa astral.
Alô, Titi Vidal.
Importantíssimo, exatamente. E ó, pra fechar aqui, a última pessoa que tirou nota máxima na redação, sabe quem que ela apelou, quem que ela trouxe como exemplo, ele? Olha só, olha o que ela diz. A situação de invisibilidade e registro civil no Brasil é de suma importância, visto que Rihanna, este ícone Rihanna, outrora dissera em sua música What's My Name, qual o meu nome, ela disse isso, fazendo uma clara reflexão sobre as milhares de pessoas que não reconhecem sua existência na sociedade.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus, tô vendo pela primeira vez.
Tá aí Rihanna, ícone que já falou da invisibilidade em suas canções.
E Rihanna, que já tá desde 2010, que não lança um álbum, já vai fazer aniversário aí uma década, né? Ela tá atrasada no álbum, né? E por conta disso, vamos falar também sobre a morte de um meme. Esse programa, gente, a gente sofre aqui, porque a gente muitas vezes tem que trazer que o meme morreu, né? E os atrasados do Enem aí, né? Ele morreu. Cris, como é que foi isso?
Uhum. Olha, os atrasados do Enem é um dos eventos mais esperados do ano. As pessoas ficam ali na expectativa para ver quem são os destaques que vão se atrasar e que vão aparecer na mídia, vão dar entrevista e vão virar manchete justamente por terem perdido a prova do Enem. Mas a real é que um dos eventos mais esperados do ano flopou. Já foi o tempo aí em que a gente tinha conteúdo quando buscava pela hashtag Show dos Atrasados.
E aí, muito... A gente flopou.
Vou falar uma coisa. Quem falar que eu tô flopada vai levar um bloco. Eu vou bloquear agora. Fala mais nada. Chegar bloqueando, tá?
Mas esse país vai de mal a pior.
Se eu tô flopada, não, o que vocês têm a ver com isso?
Né? Hip Show dos Atrasados.
Descanse em paz, né? Agora a gente sempre fala aí da morte de um meme, então rest in peace, descanse em paz. Os atrasados do Enem. E poxa, não teve nenhuma foto dos atrasados. Estudantes que fazem o Enem, vocês já foram melhores, hein?
Uhum. E a única atrasada que teve, a gente vale ressaltar aqui, né? A gente fica brincando com isso, mas foi uma menina, acho que foi em Pernambuco, em Recife, que ela chegou atrasada porque estava amamentando a filha. E aí o Twitter rapidamente se mobilizou para encontrar uma bolsa de estudos para ela. E foi Kerline, eu acho, né? A lendária primeira. Eliminada do Big Brother Brasil.
Kerline conseguiu... é campeã do Big Brother de trás pra frente, quando assistido de trás pra frente.
E conseguiu aí uma bolsa pra essa candidata que chegou atrasada porque tava amamentando o filho daí. Só que...
Vou trazer uma bomba e vou decepcionar muita gente. Tu conhece a Milena, um dos memes mais icônicos do Enem, não conhece?
Uhum.
Agora, a bomba da história é que a Milena é uma farsa. Sinto muito em dizer, mas Milena é uma farsa. Por quê? Porque esse meme da Milena, esse vídeo que viralizou, é na verdade um vídeo editado. Um canal do YouTube pegou imagens de uma reportagem da Globo e editou e misturou com essas imagens da Milena, falando que ela tava aí com outros planos, né? Quando ela dizendo aí que ano que vem queria estar na praia, vendendo minha arte, toda fumada. E assim, ó, o sucesso desse primeiro vídeo da Milena foi tão grande, mas tão grande, que inclusive fizeram um outro vídeo dizendo, né, fazendo, simulando ali que ela estaria atrasada no Enem, por não conseguir acompanhar as horas pelo sol, porque o tempo estava nublado. E criaram também uma terceira entrevista com a Milena, falando aí sobre limite de velocidade nas rodovias, em que ela falava que não estava na mesma vibe. Mas a real é que é tudo, tudo, tudo montagem. Inclusive esse vídeo aí, todos os vídeos da Milena estão lá no nosso Insta, @podmeme. E é, e sinto decepcioná-los, memers, mas a verdade é que Milena não fez o Enem. Esse meme é montagem.
E o nome dela real é qual?
Olha, vamos trazer, porque muita gente pergunta, né? Onde está Milena? Que não é Milena, né? Descobrimos, o PodMeme foi atrás. Então, uma curiosidade. Milena, na verdade, se chama Thaís Costa, tá? Hoje o Instagram dela é privado. Aparentemente, ela está morando aí em um lugar da Europa. Ela já se casou. Tem filhos também, tem um filho. E é isso que a gente sabe o que aconteceu com ela, tá? Mas parece, Eri, que ela não gostou muito desse meme, não. Porque ela ficou o quê? Associada com essa fama de maconheira, né? Inclusive, até o sobrenome dela no meme era Milena Dasabre. Só que Dasabre, quando lido de trás pra frente, é Milena Brisada. Então, assim, a Milena não gostou muito, não, dessa associação com maconha e de toda essa fama em cima dela, né? Mas é isso, nós fomos atrás e Milena hoje, que na verdade é Thaís Costa, está muito bem, está casada, tem filho, está na Europa, ou seja, está muito melhor do que nós que estamos no Brasil.
Perfeitamente. E só para lembrar, né, que no Brasil a gente continua tendo aí um show de horrores e um show de horrores aí essa semana, na verdade, não é nem tão show de horror, que foi, tem funcionário tatuando o logotipo da firma no braço.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Tô vendo pela primeira vez.
E agitando a rede social profissional com um relato. E aí eu vou te contar, começar contando essa história aqui, né? Que foi um funcionário do Banco do Brasil, minha ex-casa, né? Onde eu trabalhei. Tatuou o logotipo do bebê no braço e relatou. Ok, vocês estão achando que é loucura ou exagero. Mas calma, a minha relação com o bebê vai muito além de um relacionamento profissional. Trata-se de um relacionamento profissional. Ou familiar. E aí a galera não... Eu já tive lá e não é uma família não, tá, gente? Mentira isso. E aí, obviamente, a galera... não se poupou nos memes. E qual foi o primeiro que apareceu aí, Cris? Até eu entrei nessa
pois
história.
Pois é. Há boatos de que foi Erivaldo Carneiro.
Vai te tomar no cu, menina.
Trabalhou no Banco do Brasil por 15 anos. Que foi essa pessoa que fez essa tatuagem no braço, né? Boatos.
Eu faço entrar, não.
E assim, né? A gente tá torcendo pra que o bebê não faça um rebrand logo aí da logomarca por tão cedo, né? Como bem disse Tati, conta aí pra gente.
Pois é, o ícone Tati Lucrafica, do plantão LinkedIn, ela também abordou esse tema e ela trouxe aí uma sacada super genial. O Davi Paiva, então, que na verdade é esse o funcionário e não Eri Carneiro, tá? Então, Davi Paiva, esse funcionário que fez a tatuagem no braço, ele eternizou o banco favorito dele na pele, o Banco do Brasil, e o LinkedIn ficou chocado. Só que fãs de banco revelaram que esse espanto se deu porque a tatuagem é do Banco do Brasil e não do Nubank.
É sobre isso, tá? Realmente, as pessoas ficaram chocadas. Eu, inclusive, fiquei chocado, porque, assim, só no Brasil tem fã de banco, né, minha gente?
Mas é aquela coisa, né, Eri? Se ele que fez a tatuagem eternizou no braço, tá feliz e gostou, é o que importa. Uhum. Quem somos nós pra julgar?
Eu não.
Já julgando.
Quem julga é Deus, meu filho. E aí, eu vou lembrar muito da mulher Pepita, né?
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
E por falar em 5 segundos em LinkedIn, nós temos uma treta lá.
Treta.
Que envolveu a rede social das dancinhas. Afinal, Tico e Teco, Tok Stok ou TikTok? Afinal, como se chama e se escreve a rede social das dancinhas, Cris? Conta pra gente como foi isso daí, senhor.
Eita, memers, é o seguinte. A Kim Farrell, ou Farrell, que ela é diretora de marketing do TikTok, ela agitou o LinkedIn essa semana, dizendo...
Glória a Deus, eu tô restaurada.
Perfeccionista da marca TikTok. Ela ensinou os usuários do LinkedIn LinkedIn a forma correta de escrever TikTok. Abre aspas. Ela disse o seguinte: é tudo junto com os dois T's maiúsculo. Anotem aí, memers. Tudo junto com os dois T's maiúsculo. O resto é minúsculo. Não é TikTok tudo maiúsculo, não é TikTok tudo minúsculo. Ela ensinou o jeito certinho. Só que aí, o deboche rolou solto, né? E ela ainda finalizou dizendo o seguinte: fica a dica e agradecemos muito pela compreensão. Só que foi só ela fazer esse post pra galera cair em cima debochando. E que tipo de piada que fizeram eles?
Começaram a apresentar nomes diferentes para o TikTok, com dois T's e tudo junto. O primeiro foi Tico Tico.
Tico Teco.
Teco Teco.
Kit Kat.
Tico Toco.
Toque Toque.
Tiago York.
Ou Toque Toque.
Minha gente, diante do caos que se criou na rede, a gerente de marketing disse o seguinte: escreve TikTok do jeito que quiser. Paz. É, amigos, definitivamente não dá pra competir com o brasileiro. E o povo ainda acha que a gente não é criativo, viu, Cris? A gente faz e elas ainda reclamam. Vão dizer que tá pouco.
É verdade. Agora, Eri, deixa eu te trazer mais um dos grandes destaques da semana, que é o seguinte. Eu não sei. Vamos ver aqui o que tu acha, tá?
Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.
Mas é o seguinte, será que as premiações brasileiras, agora chega a final de ano, começa a pipocar a premiação por tudo que é lado, né? Será que as premiações brasileiras estão cada vez melhores ou seriam piores? Porque olha só. O prêmio Folha, da Folha de São Paulo, para o entretenimento brasileiro, lançou uma nova categoria: a separação de casal mais inesperada.
Senhora, senhora, senhora.
Concorrendo a esse troféu estão esses ex-casais. Olha só: Gabriela Pugliese e Erasmo Viana, Grazi Massafera e Caio Castro, Luísa Sonza e Vitão, o Whindersson Nunes e a Maria Lina Degan, e também a Titi Miller e o Tomás Bertoni. Olha que premiação mais aleatória.
Não, eu fico só pensando nos casais recebendo aí a premiação, né? E fazendo discurso. Nossa, nossa separação foi, né, consensual, etc, etc, etc. Enfim, gente, né?
Mas o que importa é o prêmio.
Lógico, o importante é o prêmio, né? E o entretenimento. Eu acho que isso aqui, Cris, vamos... falando até meio sério, assim, tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo de meme, né? Isso aqui, por si só, é um meme.
É um meme.
É um meme. Então, eu acho que a Folha... acompanhando o Zeitgeist, sei lá como é que fala essa palavra, né? O espírito do tempo aí, do meme, aquela coisa toda, acabou colocando isso, mas fica aí. Mas também a coisa não para por aí, porque a gente tem uma outra categoria que é a bebê mais fofo. E concorre ao prêmio o primeiro deles, que é Cris, filho de Boca Rosa e Fred. Menino, esse filho não é de Boca Rosa e Fred, eu discordo, é de Ciro Gomes. O menino é a cara de Ciro Gomes. Inclusive,
um filho perdido.
Inclusive, a própria internet já disse que o menino não é filho de Fred. É a cara de Ciro Gomes. E qual é a outra criança aí, Gris?
Também concorre a Lua, que é filha do Thiago Leifert e da Dayana Garbim.
Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Não sei quem são esses, tá? Mas tudo bem.
O Ryan também, que é filho do Malvino Salvador e da Kira Grace.
Isaia, filha de Simone Mendes e Cacá Diniz. Eu não conheço quase ninguém deles, né? No fim das contas, né? Aparentemente nenhum bebê preto ou pardo nasceu esse ano, segundo essa premiação da Folha. E a gente, no mês da consciência negra, as pessoas fazem uma premiação sem representatividade.
É verdade.
Tá puxado, gente. Tá puxado.
Agora vamos à pauta que homenageia a Mariana, né? Já que Mariana foi fazer o Enem, por quê? Erivaldo vai contar pra nós, mas é porque piranhas também estudam. Quem trouxe essa notícia foi a Anitta, que é uma das grandes protagonistas do episódio de hoje. E ele, conta essa história pra nós.
É muito importante que a gente deixe registrado aqui que essa história, né, que Mariana já foi homenageada duas vezes. Ela é tão importante pra esse programa, né, que ela tá invisível e também tá se dedicando aí a uma carreira de estudante dela, né? Porque Anitta disse no episódio isso aqui.
Olha, as piranhas também estudam, a gente também pode ser culta, também pode ser inteligente.
Eu amo,
gente. É uma loucura, tá? A gente sabe ler, a gente sabe escrever. Onde as piranhas habitam? Onde vivem? O que comem? A gente, filha, a gente passa em concurso. A gente estuda, faz prova, uma loucura, gente.
Não... É a vida.
É uma
loucura. Parem de julgar as piranhas, aquelas.
Não julguem as piranhas. A gente só não sente frio, mas a gente estuda no. A gente estuda lá mesmo. A gente estuda de short curtinho, a gente vai.
Nada.
E a única coisa que eu posso dizer, ó, pra senhora Anitta, palmas, arrasou, querida. É sobre isso mesmo. Inclusive, até o ícone foi no perfil dela no Twitter pra dizer que ela não falou somente sobre isso, não, tá? Ela falou por 3 horas, mas as pessoas só resolveram focar nessa parte. É disso que a gente gosta, é desse entretenimento e é isso. Cris, vamos para as nossas notícias rápidas. O tema é política.
Bora lá. Cansado de não fazer nada, Bolsonaro afirmou em conversa com apoiadores que está louco para entregar o Palácio da Alvorada para outra pessoa. O Pode Meme torce para que isso ocorra o mais rápido possível.
Estátua que homenageia Bolsonaro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nossa, sempre foi parar no lixo. E gaúchos passam a sentir pena do lixo. Por outro lado, ainda não se sabe quem teve a ideia de desperdiçar material fazendo estátua dessas. Sim, o mais surpreendente é a existência dessa estátua. E a pauta é traumas infantis. Cris?
Bora lá. Michele Bolsonaro se fantasiou de Branca de Neve em um evento de Natal. É aquele típico caso do meme que já vem pronto. Agora ele. Será que a Michele comprou a fantasia com aquele cheque de 89 mil?
Ou será que Michele vai distribuir cheques para os 7 ladrões ou para os 7 anões?
Ou seria ela a Branca de Cheques?
O PodMeme fica muito solidário com todas as crianças que tiveram que encarar isso, tá? Nossa solidariedade também aos 7 anões. E vamos para o tema, que é o quê? Mundo, a pauta é mundo animal. Urgente, urgente, é gado em baixa.
Ai, meu Deus, esse touro de ouro que mais uma vez ataca e aparece aqui no PodMeme. Vamos lá. O touro de ouro da Bolsa de Valores aqui do Brasil foi removido do centro de São Paulo após uma determinação de uma comissão especializada, que é a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana. Segundo eles, essa escultura do touro de ouro seria uma peça publicitária instalada irregularmente e por isso foi removida do local.
Ah, enquanto isso, né, a gente fica pensando aqui, né? Agora que recolheram o bovino de ouro, vemos que a vida de gado solto por aí tá cada vez mais complicada, né, minha gente? Em cidade grande, então, a verdade é que é o seguinte, né, Cris? O touro de ouro já tá por onde, menino?
Já tá lá no LinkedIn, já criou perfil, já tá lá buscando vaga, está open to work, tá aberto ao mercado de trabalho e o PodMeme aí torce para que o touro de ouro consiga se recolocar no mercado o mais rápido possível. Agora ele, a pauta é frila no mundo corporativo.
Menino, eu amo tanto o conceito de Lula fazendo frila pra presidente que eu não vou nem me estender nessa pauta, já que a gente não tem um presidente mesmo, né? E já vai direto. E já vai direto aí, né, falando dessa pauta política, que o perfil do BuzzFeed resolveu ressignificar o Ordem e Progresso na bandeira nacional. E aí, Cris, como é que... O que é que aconteceu, gente? Quais foram as frases que colocaram por lá?
Pois é, Iri. É aquela coisa, né? A gente tá numa fase que não faz sentido utilizar Ordem e Progresso na bandeira nacional, não. E foi aí que o BuzzFeed trouxe algumas frases que fazem mais sentido do que Ordem e Progresso. Pra começar... Nada acontece, feijoada.
Uma outra tinha lá, abaixo o preço da gasolina.
A outra, tudo caro, culpa do Bolsonaro.
Ou ainda, muita treta, vixe.
E aquela única palavra que resume tudo, socorro.
E ainda mais uma.
Socorro, Deus, olhai por mim.
Ter esse escrito também. E uma outra última aqui, uma pauta muito séria. Fila do osso num país que exporta carne. E por falar em venda, né, e em exportação, o tema da semana é o quê? Black Friday.
Pois é, agora não consigo entender os brasileiros e essa mania de querer valorizar tudo aquilo que vem de fora. Porque aqui no Brasil utilizam o quê? Black Friday pra lá, Black Friday pra cá. Agora, bom seria mesmo se utilizassem o quê?
O gerente enlouqueceu.
O gerente tá surtado.
Venda.
O gerente tá bem louco.
Aí
tudo,
sim.
Tudo. E a Black Friday, né? Ou o gerente ficou maluco, levando jus aí. Os brasileiros pelo mundo. O tema é brasileiros pelo mundo. É, na Flórida, apareceu um serial killer. E os brasileiros, com muita tranquilidade, já responderam. A gente veio de São Gonçalo. Definitivamente, o Brasil não é para amadores, né, minha gente? E, por falar em amadores, que vai na pauta oposta, que é o Grammy, que é essa publicação internacional para profissionais da música e das artes, né? Que lançou essa semana aí, né? Os indicados ao Grammy. E, infelizmente, a nossa ícone Inês Brasil ficou de fora da categoria Canção do Ano, né? Ou Song of the Year, para o seu super hit Dererê. Pode meme diz que é boicote. A gente do Pode Meme aqui considera isso boicote com a lenda. Queremos justiça. E vamos subir a hashtag.
Justiça. Inês Brasil injustiçada. A música subir. É hit.
Uhum. Vamos subir uma hashtag no Twitter com justiça, justice for Inês Brasil. Eu acho que faz muito sentido, né? E aí, a gente já tá em novembro, quase no finalzinho do mês, pra chegar no Natal. Ai, Cris, tu gosta de Natal? Mas conta o que tá acontecendo aí.
Olha, até gosto do Natal. Até porque Natal é aquela coisa, é presente, é aniversário de Jesus. Inclusive, sempre lembro daquele meme clássico de Jesus falando partiu aniversário, que é um dos meus favoritos do Natal. Sempre pipoca esse meme aí na noite de Natal. Mas vamos sair aqui da nossa parte terrestre e vamos lá pra atmosfera, porque a pauta é fácil. Seguinte, a NASA lançou a sua primeira nave espacial com o intuito de colidir com um asteroide. Pois é isso mesmo. A nave vai bater em um asteroide. Esse é o propósito da nave. A missão pretende testar uma tecnologia que pode mudar a rota de ameaça para proteger a Terra. E eu aqui pensando, o que custa colocar o Bolsonaro nessa nave, velho?
Poxa,
não custa nada.
Até porque, graças a ele, a gente tá com medo de participar do Amigo Secreto esse ano e o povo resolver pedir carne, gás ou gasolina como presente. Não tá
não
fácil
tem condição,
para...
Ó, ô Eri, tu não me inventa de querer fazer o Amigo Secreto do Pod Meme aqui, eu, tu, Mário, ou Amigo Secreto entre os memers, porque não dá, não tenho condições, não vou conseguir bancar um presente desses pra vocês. Não veio nem pedir. Agora, é aquela coisa mais, a parte mais motivacional do programa, né? Ainda não é os memes Maria Braga, mas assim, esse finalzinho de ano, memer, tá igual quando tu tá chegando em casa, vindo do mercado, cheio de sacola. Sabe quando tu vem do mercado cheio de sacola, mas tu não quer fazer duas viagens? Aí os dedinho da mão já estão ali quase sem circulação, tu não aguenta mais, mas tu não para porque tu tá pertinho de casa. Então, assim, esse finalzinho de ano é essa sensação que dá. Então, assim, Memer, aguenta mais um pouco. Falta pouco pra 2021 acabar. Força, gente, falta pouco.
Falta pouco, e enquanto isso, a gente vai ficando pistola aqui. E o esquecido no churrasco, né, o canarinho pistola da semana, é bem particular e afeta, né? A gente pode mesmo se sentir pessoalmente atacado, porque a gente é um podcast, é o primeiro podcast não binária da podosfera brasileira, que tem nível, mas é baixo. E aí a gente resolveu fazer um protesto muito sério. Você lembra que na semana passada nós falamos da unidade, né, do McDonald's de Bauru, que colocou banheiros individuais que poderiam ser usados por homens, mulheres ou pessoas que não se identificassem com nenhum desses dois gêneros, né, os não binários, e foi atacado por extremistas nas redes sociais e foi notificado pela prefeitura de Bauru e pela prefeita, né, claramente uma bolsonarista. O McDonald's resolveu tirar a placa multigênero. E agora os banheiros passaram a ser divididos entre masculinos e femininos. E portanto, né, a unidade voltou a fazer essa distinção entre seus consumidores. Isso é péssimo, gente. E porque, na verdade, o seguinte, essas pessoas que foram para a porta do McDonald's ou a própria prefeita que estava dizendo isso, no Brasil hoje existem pelo menos aí 1 milhão de casas sem banheiro e mais de 5 milhões de brasileiros moram em residências sem esse recurso. E esse povo fica em silêncio. Que muitas vezes chega a ser ensurdecedor. Vão tudo, né? É isso. E, Cris, ou foi bom pra
pessoal,
você? Oi?
Só pra complementar aqui o nosso protesto, Eri, o pessoal quer problematizar certas pautas, certos detalhes, essa questão ali do banheiro do Mac, né? Esse banheiro multigênero. Só que tem coisa muito mais grave acontecendo, como tu bem trouxe aqui pra nós, que é essa questão de que temos milhares de brasileiros sem banheiro em casa, né? E como tu bem disse aí, o silêncio desses extremistas e desse povo sobre isso chega a ser ensurdecedor. Então, a gente vê essa questão da hipocrisia de algumas pessoas de querer problematizar aquilo que não precisa, aquilo que não deve. Mas, ó, vou te confessar que eu já estava com saudades do canarinho pistola, viu? Temos que pistolar mais vezes essa pistolagem coletiva. E tem mais um quadro que eu estava com saudades, que é o nosso querido Foi Bom Pra Você. Sempre que a gente destaca aqui coisas boas, coisas legais que aconteceram, e o Foi Bom Pra Você da semana é ela, Anitta comendo o cu de Bolsonaro.
Pisa nele, Anitta, pisa nele.
Nas redes sociais e comeu bonito. conta pra nós, como é que foi isso?
Na noite da segunda-feira, né, a cantora rebateu esses comentários aí de Bolsonaro, porque ela, junto com Gabriela Prioli, elas estão fazendo classe sobre política. Desde o ano passado, na verdade, elas já vinham fazendo essas lives. Não é a primeira vez que tá fazendo isso. E aí, Bolsonaro foi lá reclamar, dizendo que o povo, prefeito municipal, não sei o quê, debochando da cara do povo. E aí, o ícone Anitta foi lá e simplesmente disse mesmo: olha, é isso mesmo, presidente. E a bicha lá, e provavelmente se justificou, e Anitta viralizou. E pra finalizar, Anitta ainda disse: ó, fiz mais pra galera do que o senhor. Nesse quesito aí, posso estar falando em outros também. Ícone arrasou. E é isso. Cris.
E Anitta, e aquela coisa, a gente concorda, merece esse destaque, porque Anitta, sim, já fez mais pelo Brasil do que você. Bolsonaro mereceu levar esse tapão bem dado na cara nas redes sociais. E ó, o vídeo de Anitta viralizou, foi destaque, e Bolsonaro tem que passar vergonha, sim.
Eu defendo. E pra fechar aqui o nosso episódio, Cris, vamos lá para aquele momento que os memers, as memers e o ex-memers, eles amam. Que é o nosso Memes Maria Braga.
Porra, menina!
Conta pra gente aí qual é a mensagem que Ana Maria Braga tem pra gente hoje.
Essa é pra fechar o episódio com chave de ouro. Gente, entendam uma coisa. Dessa vida, você só leva uma muda de roupa. E não é nem você que escolhe. Beijo, gente!
Tchau, gente! Tchau, tchau,
até
tchau!
Até semana que vem!
Até semana que vem!